Bom, boa noite, Ana. Boa noite,
Boa
voltamos
noite.
para assistirão, provavelmente offline. Vamos dar início, então, à nossa disciplina nova, né? Sistemas de gestão. Sistemas de gestão da qualidade. Eu sou professor do risco, semana passada, da retrasada. Você já deve estar cansando da minha pessoa, mas vamos lá. Então, vou começar aqui a apresentar para vocês. Já está vendo meus slides, Luane?
Sim, tudo certo.
Tá, obrigado. Então, vamos começar com a parte prática. Alguma questão, alguma dúvida? Posso começar?
Pode começar.
Obrigado, Luane. Então, o que a gente vai trabalhar nesses 3 dias, né, gente? O que é e para que serve um sistema de gestão? A base do sistema de gestão, qualquer norma de gestão, ela tem a base, né, os princípios do sistema de gestão. Então, a gente vai trabalhar aí o entendimento das normas ISO 9001 e ISO 9000, que são fundamentais para o entendimento do sistema de gestão, e da ISO 10.012, que é uma norma que ajuda na organização metrológica. Não faz parte dessa disciplina a ISO 17025, que será uma disciplina à parte, voltada para sistemas de gestão de laboratórios, que vocês terão, ou já tiveram, não tenho certeza, no, durante o decorrer da escola avançada. Vamos trabalhar, vamos entender como é que se estrutura e implementa o sistema de gestão e as responsabilidades, os papéis das pessoas em um sistema de gestão. O sistema de gestão é feito por pessoas. Então, como é que funciona os papéis e as responsabilidades? Então, para iniciar, né, esse assunto que eu julgo de suma importância e interesse, a gente tem que refletir algumas frases, né? O que que é qualidade? Então, existe um livro chamado Gestão pela Qualidade, sem dor de cabeça, ou uma multa, do professor Getúlio Ferreira. E eu tomei a liberdade de frisar, de trazer algumas frases desse livro, para que a gente possa discutir primeiro, antes de falar em sistema de gestão, o que é qualidade. Ah, então, vamos lá. Eu vou ler e a gente conversa. Qualidade não é apenas um método de administração ou de produção. É fundamentalmente um estado de espírito. Então, não é uma ferramenta. Certo? Não se usa a qualidade enquanto ferramenta. A ferramenta é chave de fenda. A qualidade é algo intrínseco aos processos, né? É algo que transcende ferramentas, metodologias. Então, a gente tem que respirar, viver qualidade antes de pensar em sistema de gestão da qualidade. Qualidade é um desafio do óbvio. Essa frase é de ninguém menos do que Karu Ishikawa. Karu Ishikawa é um dos precursores da gestão da qualidade. É o Você já deve ter ouvido falar dele, do espinha de peixe, né? É o desafiar o óbvio, é fazer o mais, né? Vamos fazer o mínimo. Qualidade é grátis. O que custa é defeito, é falta de qualidade, é imperfeição. Se a gente for pensar, o que sai caro é não ter qualidade. Então, quando se pensa em investimento, investimento é algo que dá retorno. Então, qualidade dá retorno. Custo não dá retorno. Então, defeito, imperfeição, algo que vai ser sucateado por falta de qualidade, é custo. Tá? Pensando no, no, na, na figura do, da parte interessada do cliente, é ver o sorriso, é uma frase mais de impacto assim, emocional, mas é ver o sorriso no rosto do cliente, é ver o cliente satisfeito. É atender às suas expectativas. Qualidade é feito por pessoas para atender necessidades de outras pessoas, seja através de produtos ou serviços. Então, é uma interação humana, né? Não tem como passar por isso. É algo que alguns empresários acham ser possível conseguir num curto espaço de tempo e pensam usá-la para fazer milagre e muita propaganda. Tenho certificação, tenho sistema de gestão, tenho não sei o que acreditação, mas tem realmente qualidade? Cada vez isso está mudando. Mas no começo era muito comum a gente dizer, olha, se uma empresa tem ISO 9001, desde que ela faça sempre porcaria, ela vai continuar com a ISO 9001. Isso já não existe mais, já mudou esse conceito. Né? O próprio 9001 passou por transição, onde não tem mais essa questão. Qualidade, acordar cedo, trabalhar com entusiasmo, melhorando continuamente aquilo que se faz. Então, um pouquinho a mais por dia faz diferença no final do ano. É entusiasmo. Tá? É quem, vocês, provavelmente, a maioria de vocês que está nessa disciplina, que está nesse grupo de gestores, tá? De formação de gestores, é da área da qualidade. Sabe que tem percalços, sabe que tem dificuldades, sabe que nem todo dia é um dia de verão ensolarado na beira do mar, para quem curte isso. Mas o que é perfeição não existe, né? Então, é entusiasmar, é fazer o certo pelo certo. Qualidade é procurar acertar, sempre. Procurar acertar. Erra, erra. É normal, certo? Mas a gente erra procurando acertar. Isso é qualidade. Então, o que que essas frases, qual é o impacto? Por que que eu trouxe essas frases para vocês, pessoal? A qualidade é alguma coisa que tem que se buscar sempre, um pouco a cada dia. Sempre que eu buscar um pouquinho todo dia, no final daquele dia não vai mais ser como era no início. Vai ter melhorado. Então, é a essência ou a natureza de um ser ou coisa. Tá? É uma definição de qualidade, a sua essência. Essência, o que que é, pessoal? É uma palavra forte. Então, qualidade não é por si só sinônimo de coisa boa. Existem níveis de qualidade. Alguma coisa pode ter qualidade ruim, ou seja, a famosa péssima qualidade. A qualidade não é sinônimo de coisa boa. Né? A grande dificuldade de uma empresa é identificar o seu nível de qualidade, saber para onde que eu vou, o que que tá, onde é que estão meus problemas. Mas aí está tudo aparentemente andando bem, está tudo aparentemente indo no sentido correto. Como é que é melhor? Como melhorar? Né? Se está bom, para que melhorar? Né? Ou como melhorar o que não está bom? É uma questão muito frequente. Tá, eu vi que não está bom, mas o que que eu faço? Né? Para onde eu vou? O quanto? É uma pergunta importante de responder. Outra. Bom, até quando? Tá bom hoje, mas até quando? O tempo passa. As coisas se tornam obsoletas. Né? Bom para quem? Meu nicho de mercado tá bom para ele ou tá bom para mim, empresário? Tá bom para minha equipe? Ou tá bom para todos? Quem são os stakeholders nessa situação? Tá bom, mas não podia estar melhor? Melhor fase que pode ter se melhorar estraga. Nunca, né, pessoal? Se melhorar, melhora. Não tem essa. Tá? Então, algumas perguntas que as pessoas que se importam com qualidade costumam fazer. Isso é a famosa que a gente sempre bate no martelo, já deve ter ouvido essa expressão várias vezes, né? Busca pela melhoria contínua. Então, é de grande serventia nesse contexto todo usar ferramentas de padronização de processos. Por quê, pessoal? Se eu padronizar os meus processos, eu consigo identificar desvio, falhas e melhorias. Se eu não souber o que tem que ser feito, como é que eu vou identificar que está errado? Se eu não souber o padrão, o caminho a seguir, como é que eu vou saber que eu desviei do caminho? Pensem que vocês vão fazer um caminho que vocês não conhecem ainda e colocam no Waze. Se eu não olhar para o mapa, se eu não seguir o caminho, se ele não me traçar o mapa, Waze, por exemplo, não é óbvio. Como é que eu vou saber que eu me desviei? Se eu não tiver o mapa para olhar. Entendeu? Se eu não tiver o padrão que eu vou seguir. A velocidade que eu tenho que andar. Como é que eu vou saber? Imaginem vocês dirigir um carro sem velocímetro. Numa estrada de limite de velocidade de 60 km por hora. A maioria de nós vai estar dirigindo a 30, 40 para não tomar multa. Porque ele não sabe, não tem como identificar a velocidade. Então, se eu não sei como fazer, o que tem que ser feito, como é que eu vou melhorar? E aí, então, entra o processo dos sistemas de gestão da qualidade. através da padronização dos processos. Então, padronização não é para engessar, é para poder, vou falar bobagem de novo, padronizar, é para poder alinhar as atitudes, alinhar os processos, para daí, se for o caso, identificar desvios e melhorar. Então, na prática, pessoal, gestão da qualidade busca nada mais do que a padronização dos processos. Ao padronizar os processos, eu tenho a possibilidade de indicar desvios, identificar desvios, perdão, tá? Ou falhas, e aí eu reduzir desperdício, tá? Com produção conforme, ou retrabalho desnecessário. Imagine, então, aquele exemplo do Waze, né? Eu traço daqui até uma cidade, sei lá, 350 quilômetros daqui onde eu estou. Eu não estou vendo o mapa, eu não estou, não está ligado, eu olhei o caminho que eu tinha que seguir, certo? Por alto, até que eu tenho que chegar lá. E se eu pegar um desvio, esse desvio, eu tenho que chegar aqui, esse desvio para fazer isso aqui, e o sistema não me avisar, como é que eu vou chegar aqui? Nunca mais, eu me desviei, ou eu vou ter muito custo de tempo, de recurso para voltar. Ou seja, em vez de fazer isso, eu fiz isso aqui, e eu tive um desperdício muito grande, tá? Porque nada me indicou que eu estava desviando do caminho. Então, o foco que nossa organização tem que dar ao implementar o sistema de gestão depende dos seus propósitos, dos seus fins, dos seus objetivos. Objetivo, onde eu quero chegar? O que, que eu quero com isso? Na prática, também é conhecida por gestão pela qualidade, a gestão da qualidade. Então, é fundamental a manutenção da eficácia e da eficiência, buscando sempre a melhoria contínua, né? Gestão pela qualidade, atrás da qualidade. E isso leva tempo. Então, todo um processo de aprendizagem, a gente tem que iniciar pelo fundamento, tá? Quando a gente começou a ler, a gente começou primeiro a identificar letras, né? Os fundamentos, aí começou a identificar letras, o famoso B, A, Bá. Juntou o B com A, deu Bá. Fundamento da escrita, fundamento da leitura, da fala. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês os fundamentos do sistema de gestão. Vamos lá para a base do sistema de gestão, para dar uma sustentação no conhecimento que vocês têm ou terão sobre sistemas de gestão, que é a ISO 9000-2015. Não é a ISO 9001, isso a gente vai ver mais adiante. A ISO 9000, ela não é a norma de certificação, ela é a norma de termos e fundamentos, fundamentos e vocabulários de sistema de gestão da qualidade. Era aquela norma básica, onde, por exemplo, está definido todos os princípios da gestão da qualidade, os termos que são utilizados, o que, que significa cada palavra que se usa nessa disciplina. Então, qual é o escopo dessa norma, pessoal? Descrever os conceitos fundamentais e os princípios da gestão da qualidade, que são universalmente aplicáveis a todas as organizações que buscam o chamado sucesso sustentado pela implementação do sistema de gestão da qualidade, e que são aplicáveis a clientes que buscam confiança na capacidade dessas organizações em prover de forma consistente produtos e serviços em conformidade. Tá? Então, é a norma que dá essa sustentação, não é requisitos. Aplicável à organização que busca confiança na sua cadeia de fornecedores, organização e partes interessadas que buscam uma melhor comunicação, compreendendo o que está acontecendo, e as organizações que avaliam a conformidade, aí sim, com base na ISO 9001. Utilizaram muito para provedores de treinamentos, para avaliação, consultoria e para desenvolvedores de normas de gestão. Uh, São os conceitos fundamentais dos princípios da gestão na qualidade. Então, o contexto que uma organização trabalha se caracteriza por mudanças aceleradas, mercado globalizado e conhecimento como um dos principais recursos, pessoal. Todo mundo, todo o mundo que fala aí de formação, de motivação de pessoas e tudo mais, fala, a única coisa que você nunca está desperdiçando é ter conhecimento. Você pode tirar tudo de você, menos o conhecimento que você já adquiriu. Então, cada vez mais, o conhecimento é um recurso muito válido, muito valorizado, a palavra correta, usei válido sem querer, valorizado numa organização. Né? E as coisas estão cada vez mais rápidas. Na década de 80, a velocidade de transformação era uma tartaruga caminhando. Hoje é um foguete SpaceX. Não tem comparação. Então, tudo está mais rápido. Né? O nível de comunicação, o nível de uma informação circular, tudo isso força, né, uma alteração, uma mudança acelerada. O mercado que hoje é globalizado, antigamente aquela pessoa que trabalhava com isso, atendia os seus vizinhos, hoje atende o mundo. Né? Então, o impacto da qualidade se estende muito além da satisfação do cliente. Hoje ele tá muito forte o impacto na chamada reputação da organização. A gente vê organizações terem suas reputações destruídas por uma falha qualquer que circulou o mundo pelo WhatsApp, por um videozinho, que às vezes não é nem aquilo que de fato aconteceu. Então, cada vez mais se clama por qualidade, por organização e padronização. Então, nós temos os chamados conceitos fundamentais da ISO 9000. O que é a qualidade, pessoal? Primeiro eu vou ler, tá? Depois eu converso. Uma organização focada em qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes, atividades e processos que agregam valor através da satisfação das necessidades e expectativas dos clientes e outras partes interessadas. Então, pessoal, comportamento, atitude, atividades e processos. Pense, comportamento e atitude são pessoas. Atividades são realizadas por pessoas, processos são geridos ou executados por pessoas. Então, a qualidade dos produtos e serviços de uma organização é determinada pela capacidade daquela organização em satisfazer seus clientes pelo impacto pretendido ou não nas partes interessadas. Então, também tem limitações. Qualidade de um produto ou de um serviço não é apenas a função e o desempenho pretendido, mas também é o valor percebido, é o benefício para o cliente, é como que aquele cliente percebe aquele produto ou serviço, não só o que ele desempenhou de fato. Né? Vamos lá. Estou tentando pegar algum exemplo. O que que faz, por exemplo, um vinho ser muito mais caro que o outro? É, claro, tem produção, tem cuidado, mas é o que o cliente percebe de aroma, de sabor, de qualidade, não usa essa palavra, de prazer em estar tomando. Isso gera um valor percebido, né? E acaba gerando benefício que a pessoa tem aquele paladar mais satisfeito. Né? Acaba, claro que existem os custos maiores de produção, quanto melhor a produção, né, mais custo tem, mas chega um patamar em que entra o valor percebido, o famoso valor agregado. O atendimento, por exemplo, às vezes, a gente não tem como quantificar ou precificar, e sim quanto que a pessoa percebe, quanto que nós percebemos. O sistema de gestão da qualidade, um SGQ, né, por sigla, compreende atividades nas quais a organização identifica os seus objetivos. Então, é parte fundamental de qualquer organização identificar os seus objetivos, para daí determinar os processos e recursos necessários para alcançar esses resultados. Então, eu tenho que saber o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo enquanto organização, para poder daí, começa a princípio, o que eu busco? Eu quero ser uma instituição de ensino, eu quero ser uma instituição que vende celulares, eu quero ser uma indústria de petrolífera, o que eu quero oferecer? Para daí eu determinar meu objetivo, e aí os processos. Então, o sistema ele vai fazer o quê? Ele vai gerenciar a interação dos processos com os recursos necessários, buscando agregar valor, tá? E realizar resultados que interessam as stakeholders, né? As partes interessadas. Boa noite, Sara. A Sara está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Sara?
Sim, boa noite.
Obrigado, boa noite.
Desculpa o atraso, tá, professor? Não estava aparecendo para mim no portal essa aula. Aí Opa. Elas me enviaram o link, mas ainda não resolveram, não.
Opa, tá, pode ser que tenha mais gente nessa situação, então.
Sim.
Tá, obrigado, Sara.
Obrigada a você.
Para você, apareceu bem, Luana? O link no portal, tudo direitinho?
Na verdade, eu recebi por e-mail. Eu tentei acessar pelo portal e eu também não consegui. Mas elas mandaram e-mail hoje de tarde.
Ah, tá certo.
Pode ser que então, gente... eu também não recebi o e-mail. Eu recebi só da outra turma, avisando que não teria aula na outra turma. Mas dessa aula aqui, com link e a senha, eu também não recebi o e-mail.
Eu vou pedir, então, um minutinho que eu vou falar para elas que tem mais. Daqui a pouco tem mais alguém com essa dificuldade. Eu vou... Só um segundinho, então. Obrigado pela informação, é muito importante. Para tudo isso, não dá nem entrar. Bom, pessoal, obrigado aí pela paciência. Então, estava aqui, né? O tema de gestão permite a direção, né? A gerência, otimizar a utilização desses recursos. No Sara, a gente estava tá estudando de 9 mil, tá? Equipamentos do sistema de gestão. E prover meios de identificação, né? De ações e consequências pretendidas e não pretendidas, aquilo que a gente já falou. Dentro do contexto da organização, o que, que eu preciso fundamentalmente, pessoal? Compreender o nosso contexto. Compreender o contexto da organização é um processo. Eu tenho que entender, né? Eu tenho que determinar quais são os fatores que influenciam o meu propósito, o que, que influencia, atrapalha ou ajuda a atingimento dos meus objetivos e a própria sustentabilidade da minha organização. Tá? Quais são os fatores internos, como valores, cultura, conhecimento? Tá? Além disso, os externos, né, legais, tecnológicos, competitivos, eu tenho que entender onde que a minha organização está inserida nesse processo. Deixa eu só agradecer aqui a moça dela. Então, o que, que são exemplos de forma que o propósito pode ser expresso na organização? Você já deve ter ouvido falar, a visão da empresa, a missão, as políticas e os objetivos. Né? É assim que eu consigo expressar o meu propósito enquanto organização. É assim que eu consigo entender o objetivo, onde eu quero chegar. Eu tenho que conhecer as partes interessadas. Né? É um termo muito utilizado nessa disciplina. Nesse assunto é stakeholder, né? O conceito de partes interessadas vai muito além do foco no cliente apenas. Tem mais partes interessadas. Existem a equipe, os colaboradores são uma parte interessada, os fornecedores são uma parte interessada, o quadro societário é uma parte interessada, os clientes são partes interessadas. Né? Todas as partes interessadas têm que ser identificadas. Então, para identificar, aliás, a identificação é um processo de compreensão de contexto. Né? Aquelas partes interessadas que acabam fornecendo, de alguma forma, um risco para a sustentabilidade e que, cujas suas necessidades ou expectativas não forem atendidas, têm que ser consideradas. Então, eu defino quais são os resultados necessários para cada parte interessada para buscar o quê, pessoal? Reduzir o risco. Eu tenho que entender o contexto, as partes interessadas, o que eu sou enquanto organização antes de pensar em sistema de gestão. Na parte de suporte, né? Apoio da gestão, apoio da gerência, da alta direção, e engajamento das pessoas vai permitir o quê, pessoal? Uma previsão de recursos humanos e outros adequados. Vai permitir um melhor monitoramento dos processos e dos resultados pretendidos. Vai determinar e avaliar riscos e oportunidades, além de implementação de ações necessárias para isso de fato acontecer. Dentro do suporte, o que nós temos? Pessoas. Né? As pessoas são recursos totalmente essenciais para a organização. O desempenho da organização depende de como cada pessoa se comporta individualmente e em conjunto. Então, as pessoas são engajadas, alinhadas, se elas compreenderem a política da qualidade e o resultado que se deseja, os objetivos. Tá? Como é que eu vou me engajar com uma coisa que eu não sei por que eu estou fazendo? É que eu não entendi ainda. E, para isso, eu preciso de competência. Então, competência, né? O sistema de gestão vai ser muito mais efetivo se todas as pessoas que atuam nele, funcionários, colaboradores, partes interessadas, entendam e aplicam as suas habilidades, os seus treinamentos, a sua educação e a sua experiência. E cada um dentro da sua função. Então, não é a mesma habilidade, o mesmo treinamento, a mesma educação e a mesma experiência para todas as funções. Então, eu tenho que ter adequado esse processo. Né? Eu tenho que estar com as pessoas certas para fazer as funções. Pessoas certas no local certo, né? Dentro do organograma, para que faz a funcione bem. Então, é responsabilidade da gerência oferecer oportunidade de desenvolvimento das pessoas. Desenvolver a competência das pessoas é fundamental no sistema de gestão. Né? Talvez não tenha todo mundo pronto para trabalhar no processo, no sistema. Então, faz parte de um sistema de gestão pensar em desenvolvimento de competências. Outra coisa que é de suma importância, de tudo isso sem conscientização, a gente não consegue atender a alcançar o que se espera das pessoas. Né? As pessoas precisam entender as suas responsabilidades, precisam estar conscientes do que estão fazendo e o que, que as suas ações contribuem para o todo, para o objetivo final. Né? E a gente consegue isso com muita comunicação. Então, uma comunicação bem planejada, bem efetiva, tanto interna quanto externa, facilita o engajamento das pessoas, aumenta a compreensão tanto do contexto da organização, quanto das necessidades e expectativas dos clientes, quanto do sistema de gestão. Pergunto para vocês que estão aqui online de forma síncrona. Engajamento é um termo claro para vocês? O que, que é? Me dê um exemplo do que é uma pessoa que está engajada em algo, qualquer coisa que seja. Vocês entenderam a pergunta?
Acho que estar engajado significa conhecer o que tu está fazendo e estar motivado para fazer o que tu está fazendo.
Perfeito. É conhecimento, é competência e motivação. Né?
Eu acho também que é uma pessoa empenhada, comprometida com aquele processo.
Exato. Até, Sara, tu já se tem um comprometido corretamente? Engajamento até mais que comprometimento. É empenhado mesmo, é Porque eu posso me comprometer e não estar engajado com uma causa. Né? Fazer aquilo por uma questão, sei lá, às vezes financeira, mas não estar engajado. Agora, estar engajado é eu acredito, eu entendo o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, né? E eu acredito naquilo, eu quero. Então, é mais pesado mesmo. Ah, perfeito, obrigado pela participação, meninas. E aí existem os chamados princípios da gestão da qualidade. Né? Os 6 princípios da gestão da qualidade. Foco no cliente, liderança, engajamento de processo, melhoria, tomada de decisão baseada em evidência e gestão de relacionamento. Tá? Como vocês estão em duas, no curso online, ao vivo aqui, eu vou fazer o próximo, esse exercício agora, vocês podem fazer nessa sala. Eu vou desligar minha câmera, vou deixar gravando, tá, pessoal? Tá, meninas? Para o pessoal que vai participar depois poder também interagir, entender o que vocês estão fazendo, né? Vocês têm nos próximos slides esses 6 princípios, tá? Foco no cliente, liderança, engajamento, melhoria, tomar decisão baseada em evidências e gestão de relacionamento. O que que eu quero? Nos próximos slides tem esses conceitos, tá? Esses princípios, perdão. Eu quero que vocês discutam entre vocês, e mesmo a gente estando ouvindo aqui, preparem um resumo com um exemplo de cada um dos princípios, como que eu consigo perceber esses princípios. Então, vocês terão nos próximos slides, ó, foco no cliente com uma explicação, liderança com explicação, engajamento com explicação, abordagem de processo, melhoria e tomada de decisão baseada em evidências, né? E depois eu passei sem querer aqui, tá? Tomar decisão baseada em evidência. Vocês têm aqui os 6. Tá? Vocês têm o material aí? Vocês já acessaram pelo menos o material?
Eu não consegui acessar na plataforma porque diz que a gente não estaria inscrita no curso, só consegui receber o link por e-mail. Aí eu
Tá,
não
eu.
tenho disponível o
Tá.
material.
Eu vou mandar por aqui então, só um pouquinho.
Tá, beleza.
Oi, tá indo ali pelo chat. Você tem agora os slides. Você pode usar essa sala aqui, não precisa de são só vocês duas, agora ao vivo, tá? Vocês podem fazer aqui, eu vou desligar minha câmera, desligar meu microfone, não vou me meter, tá, no trabalho, eu vou dar um tempo para vocês, e aí a gente volta. Uns 30 minutos no máximo para discussão de vocês, no máximo, tá? E aí vocês tentam resumir, vão ver o que vocês entenderam. Isso aí é para todo mundo que está fazendo o curso, faça isso também, quem está fazendo depois, né, quem está fazendo assíncrono, faça esse estudo, faça essa análise antes. Agora dá uma pausa no vídeo que você está vendo aí, dá uma pausa, não vê o resultado do exercício da colega Fariluana, faz o seu estudo também, faz o seu entendimento e depois participe da nossa discussão aqui. Okay? Então, vou fazer o seguinte, mais tranquilo, para vocês não se sentirem preocupados com o que estão falando, eu vou pausar a gravação, tá? Tá, meninas, estão as duas aí?
Sim, professor.
Então,
Sim.
a palavra está com vocês. Dei em aula. Sabendo que foi preparada uma apresentação, um vídeo, um monte de coisa aí. A Luana me confessou.
Sara, tu consegue compartilhar a tela?
Deixa eu ver se está permitido, só um pouquinho. Está permitido.
Olha, eu sou a pior pessoa para fazer isso, hein? Porque eu me embolo todinho. Calma aí.
Ah, mas vamos com calma que vai dar certo.
É, Desculpa, eu estava sem áudio falando. Você já fizesse isso, Sara? Já compartilhasse alguma vez?
Aí eu estava falando com áudio fechado.
Sem problema.
É nesse verdinho aqui, né?
Isso, bem embaixo, assim. Do lado do chat. Para mim está em inglês. Isso, perfeito.
Oi?
Está indo, ainda não apareceu. Para mim, pelo menos. Agora sim, perfeito. Estou vendo. Então, lembra que ela está, por isso que eu estou olhando para o lado.
É, a gente colocou aqui, eu fui colocando aqui no Word o que, que a gente foi falando sobre cada princípio. E o foco no cliente a gente discutiu e viu que seria uma empresa que tem os seus clientes fidelizados, independente do preço, do prazo, independente das circunstâncias, ele confia e não abre mão de fazer com aquela empresa.
Perfeito. Okay.
É, quer falar, Luana?
Pode ser, então. Eu sigo ali com a liderança. No nosso resuminho, então, seria boa comunicação, ter um feedback, ter uma relação aberta com os funcionários e o gestor, uma troca contínua de informação, para sempre conseguir ter um sistema bom, né? Um sistema que consiga andar junto para ter um sistema comprometido. É uma liderança assertiva. Eu e a Sara estávamos discutindo que a Etienne comentou que tem até um livro que teríamos que ter mais liderança assertiva, se não me engano é essa a palavra. Mas a gente não lembrou do nome do livro. Para conseguir delegar as funções e ter mais resultados coerentes, né?
Exatamente. Liderança é não é fazer tudo e não é só cobrar. Né? Perfeito, o uso da expressão delegar, função e cobrar de forma coerente. Né? Fazer, bom, eu não quero fazer o próximo, né? Mas fazer o engajamento da pessoa. Né? Isso é liderança. Muito bom.
O engajamento do pessoal, dos funcionários, seria a empresa demonstrar em valorização dos funcionários, a empresa que investe em qualificação, que investe em competência, que investe em treinamento, né?
Isso.
Eu acho que seria
isso. Na abordagem de processo, a gente pensou em ser toda a equipe seguir um ciclo, um fluxo de processo para conseguir entregar um trabalho de boa qualidade. E cada operador, né, enfim, cada pessoa saber a importância do seu trabalho e o quanto isso vai impactar no trabalho seguinte, né, do outro.
Exatamente, conhecer a importância do seu trabalho e saber o impacto dele também, tanto positivo quanto negativamente, né? O que, que pode afetar o todo, né? Porque muitas vezes a gente faz uma tarefa dentro de um processo, então nós sequer estamos executando um processo como um todo, isso é uma engrenagem, uma pequena parte de um processo. É muito importante isso, muito, muito interessante.
No item de melhoria, a gente colocou que a empresa que identifica as novas oportunidades e investe nessas novas oportunidades para o crescimento do negócio, trazendo tecnologia. Melhorando a qualidade, otimizando os processos. Basicamente isso.
Na parte de tomada de decisão com base em evidência, a gente pensou que a empresa, né, as entidades, enfim, elas devem identificar as pessoas com autoridade para tomar as decisões. Que vão influenciar, né, em todo o fluxo da qualidade do setor, da empresa, enfim.
A gestão de relacionamento seria a empresa ter um bom relacionamento com seus fornecedores, com os órgãos legalizadores, com os laboratórios parceiros, que tudo isso é uma base para que ele consiga ter um bom desempenho e ter e conseguir chegar com qualidade, prestar um bom serviço para o cliente, né?
Então, dois, vou completar uma pergunta. Tomar a decisão baseada em evidências, né? Da onde que saem as evidências para tomar a decisão? O que vocês entendem?
Então, a gente entendeu que esse item estava um pouco relacionado com os problemas que ocorrem na empresa, né? Com as não conformidades, com os trabalhos não conformes. Daí é levantada uma investigação, é avaliada a causa, e a partir daí é necessário ter alguém, alguma autoridade para tomar decisões.
Seria isso? Mais uma questão. Não só em problemas, a gente tem lá os indicadores, a gente tem lá o desempenho, a gente tem lá o positivo, que também estão em tomar decisões.
Uhum.
Uma decisão mais em dados, informações. E essa gestão do relacionamento, o que é um bom relacionamento? Vocês comentaram assim, bom relacionamento. O que significa um bom relacionamento?
Acho que é comunicação aberta, né? Todo mundo está falando a mesma linguagem, né? Entendendo qual é o objetivo da empresa, entendendo qual é o objetivo do setor, caminhando nessa mesma linha.
Crucial, objetivo comum. Certo? Um relacionamento até pessoal, né? Duas pessoas, um casal que não tem o mesmo objetivo, dificilmente vão ter um relacionamento, um bom relacionamento. Certo? Não vai dar certo. Uhum. Perfeito. Ficou alguma dúvida, meninas?
Tudo certo.
Joia. Fechamos, né?
Sim.
Ok, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito bom.
Onde que eu paro aqui?
Tem um stop.
Gente, ali em então, cima, bem em cima da tela, do ladinho
dele. Ah, tá,
vem. Isso, para mim fica embaixo, não fica em cima. Muito bom. Então, só para mais dois, três slides aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Espera aí que eu fiz bobagem. Quase que eu fechei a reunião. Só um pouco. Pronto. Quase que eu fechei a reunião sem querer. Ah, yeah. Vocês estão vendo a minha tela, meninas?
Sim.
Bom, o que é o modelo de sistema de gestão? Né? O modelo de sistema de gestão, a gente tem que saber que nem todos os sistemas, processos, atividades, a gente consegue determinar. Então, ele tem que ser flexível, ele tem que se adaptar às complexidades. Eu não consigo ter um modelo de gestão único. Eu consigo criar padronizações, eu consigo desenvolver um sistema, mas ele tem que ser adaptável. Até porque o próprio âmbito organizacional, ele vai mudando, ele vai se adaptando, né? Um sistema, o que é, pessoal? A gente tem que compreender o contexto, identificar as necessidades e aí utilizar isso para desenvolver, de fato, o nosso sistema, a nossa sustentabilidade. Tem que entender como é que funciona esse processo, né? Eu posso, por exemplo... A saída de um processo acaba sendo a entrada de outro processo. Então, eu tenho que entender essa interação entre processos antes de pensar em sistema de gestão. Então, a primeira coisa que a gente faz em sistema de gestão, quando a gente está buscando implementar, desenvolver um sistema de gestão, é mapear os processos. É mapear os processos, entender a interligação entre eles. Né? Às vezes são parecidos, às vezes não, né? É saber como é que eles funcionam. Então, eu preciso, enquanto organização, definir, medir e melhorar os meus processos. E aí esses processos vão acabar interagindo com foco em resultados consistentes nos objetivos da organização. Tá? Qual é o entendimento que vocês têm a respeito de processo? Vocês trabalham com gestão por processos? Tiveram alguma disciplina, não me lembro dessa área?
Talvez processo laboratorial, pode ser, não sei, pode. Procedimento, algo pode. Do gênero?
Pode, pode. Um procedimento é a documentação de um processo, por exemplo.
Uhum.
É? Procedimento de um...
Isso eu conheço, né, que eu faço lá no Lab, a questão do procedimento, leitura de norma, seguir, enfim, toda essa parte. Não sei se pode ser mais ou menos isso.
Pode, por exemplo, você, bom, tu fala que trabalha no laboratório, você está em 2025, ela tem novos processos, né, análise crítica do pedido, a verificação do método, o manuseio de amostras, então são processos críticos, e alguns não são. Então a gente tem que entender como é que eles são, como é que eles se interrelacionam para entender como que eu vou mapear, como que eu vou montar o sistema de gestão. E um processo, ele é composto por atividades. Né? Então, todo mundo colabora dentro de um processo com as suas atividades. Eu acabei de falar, após daqui a pouco, eu não executar um processo como um todo, apenas algumas atividades dentro de um processo. Então, as atividades, né, prescritas dependem de uma compreensão de o que se busca, o que eu quero com a organização, com o processo. Então, outras não, são mais tranquilas. Tá? Então, o sistema de gestão, ele tem que evoluir nesse sentido. Ele tem que ser dinâmico para atualizar os processos, para o processo, a necessidade de padronização, de entender os processos, é fundamental. Mas eles não precisam ser estáticos. Né? Eu tenho que... organizar as atividades. Então, um sistema de gestão que é dito formal, ele tem uma estrutura de planejamento, de execução, de monitoramento, de melhoria de desempenho em todas as atividades. Ele não precisa ser complicado. Tem muita gente que acha que um sistema de gestão é algo complicado, tem medo. Quantas vezes eu ouço, eu trabalho com 17 ou 25, há mais de 15 anos, por exemplo, o pessoal tem medo de uma norma de gestão. Não, hein? Para o meu laboratório, para mim, isso é possível. Isso é coisa para maluco. Não é, não precisa ser complicado. Eu tenho que entender qual é a necessidade da minha organização. Quais são os processos que eu tenho? Quais são os objetivos? Então, planejar um sistema de gestão, né, não é um evento único, é um processo contínuo. A gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. É um processo de amadurecimento, de evolução, à medida que a gente vai aprendendo, que as circunstâncias vão se alterando, eu não pego um sistema de gestão e pulo aqui, e é isso, daqui para frente é sempre assim. Não, ele não tem estaticismo, não é estático, ele é dinâmico. As pessoas mudam, melhoram, pioram, normalmente melhoram, né? Vão conhecendo, vão processando. O sistema de gestão também, só que para isso, pessoal, a gente tem que monitorar. Então, a gente tem que... avaliar de forma regular, de forma sistemática, a implantação e o desempenho do sistema de gestão. E aí eu preciso de indicadores bem definidos para poder facilitar essas atividades, tanto de monitoração quanto avaliação. Eu citei no começo da aula Karu Ishikawa, né, uma das frases, acabei de me dar conta, foi um artigo. Aquilo que não é medido não tem como ser melhorado. Então, como é que eu vou adaptar, melhorar um sistema de gestão se eu não estou monitorando ele? Eu não estou fazendo pontos de verificação, pontos de identificação. Então, eu preciso conhecer, eu preciso mensurar para até tomar decisão baseada em evidências, em dados. Então, é fundamental esse processo todo de monitoramento, avaliação, de forma sistemática, de forma regular, do meu plano, do meu sistema de gestão, porque ele não é e jamais deveria ser estático. Tá? Alguma dúvida até aqui, meninas?
Tudo certo por mim.
Tudo bem, professor.
Tá, então, vou fazer, aproveitar que vocês estão em duas novamente, uma dupla, né? Trabalho em grupo, não, trabalho em dupla. Eu não passei nenhum slide sobre isso, tá? Eu estou só falando sobre indicadores, né? Forma de monitorar o processo. A Luana já deixou claro que trabalha em laboratório, e você, Sara?
Em laboratório também, de análise ambiental.
Ah, perfeito. Então, vou poder fazer um exercício bem dirigido para vocês duas, tá? É, você já tiveram a disciplina da 17.025 ou ainda não? Gestão de laboratório?
Já.
Já? Ah, você também já fizesse, Luana?
Sim.
Tá, perfeito. Então, vou poder dirigir o exercício para 17.025. Eu não sabia se era antes ou depois da minha disciplina. Às vezes, eu não tenho toda a grade, eu peço desculpas para vocês pela pergunta. É, o que, que eu quero que vocês façam? Pensando no sistema de gestão, tá? Pensando já que vocês trabalham em laboratório, vamos focar na 1725. É, como que vocês monitorariam o sistema de gestão, os objetivos dos laboratórios? Eu sei que, acho, né, que vocês não são colegas de trabalho ou são, por acaso...
Não.
Tá. Então, tá. Eu sei que vocês não são, agora eu posso dizer, vocês não são colegas de trabalho, vocês não têm o mesmo laboratório, o mesmo sistema de gestão, mas pensem em um laboratório, pensem em um sistema de gestão 17.025 e pensem o seguinte, como que eu avaliaria o sistema de gestão, quais indicadores e por que eu utilizaria esses indicadores em relação aos objetivos do meu sistema de gestão? Como é que eu posso saber, através de indicadores, se meu sistema de gestão está melhorando ou não? Então, vocês vão ter agora uma tarefa, alguns minutos, 20 minutos, para... Não tem errado, tá, meninas? Não tem certo, não tem errado. É, cada um tem as suas ideias. E você que está fazendo o curso no futuro, né? Nós aqui no passado estamos fazendo esse exercício. Faça também antes de assistir a resolução, tá? Quais indicadores-chave vocês utilizariam para avaliar a evolução da melhoria contínua, para a evolução do sistema de gestão? A não só aqueles indicadores comuns lá de não conformidade, bom, não quero dar exemplo. Como é que eu avaliaria se o sistema de gestão implantado no laboratório ele está melhorando? Entenderam o desafio?
Sim.
É um desafio e tanto. Conseguiu voltar, tá? Beleza. Então, o que, que vocês chegaram a conclusões aí? Quais são os bons indicadores para avaliar aí a melhoria, a evolução do processo do sistema de gestão? Do processo, desculpa, a evolução do sistema de gestão.
Sim. Sara, tu consegue compartilhar a tela? Talvez.
Sim, vou compartilhar aqui. Tá aparecendo para vocês?
Sim.
Então, a gente colocou os indicadores que a gente usaria, né? Seria análise crítica pela gerência, número de não conformidades, número de oportunidades de melhoria, os dados de pesquisa de satisfação, as informações de insight proficiência, número de reclamação de cliente, análise crítica de certificado, número de cliente entre um ano e outro, né, se teve aumento ou não, número de não conformidades em auditorias internas e externas, né, o número de não conformidades tende a diminuir, e aumento de escopo.
Perfeito. Só um comentário, tá? Pela minha experiência, tende, mas não é regra. Porque daqui a pouco o aumento de escopo gera mais processos. E com mais processos, tem mais pontos que podem falhar e aumentar o número de não conformidades. Não quer dizer que o sistema está pior. Tá? Mais gente, a expansão do laboratório, mais sites, mais ensaios, maior escopo, mais equipamentos. Pode dar um novo aumento aí de sistemas, situações não conformes, não quer dizer que o sistema está piorando. Tá? Então, é uma tendência, a gente tem que balizar, mas muito bom. Tá? Esse número de clientes entre um ano e outro é excelente, porque o sistema de gestão, claro, pode acontecer porque são sazonais, pode acontecer excepcionais, são coisas que muitas vezes independem da vontade ou da capacidade do sistema de gestão, né, do próprio laboratório, mas manter os clientes já é um ganho. Manter e aumentar significa que estamos atendendo melhor, estamos melhorando, estamos sendo melhor vistos no mercado. É muito interessante. Muito obrigado pelo trabalho. Pessoal que fez aí, está fazendo no futuro, né? Faça essa mesma reflexão. Obrigado, Sara. Então, meninas, o que eu tinha para passar para vocês, meninas e demais colegas, meninas ao vivo, hoje é dia 7 de dezembro, que você está fazendo aí qualquer outro dia que não hoje, 7 de dezembro de 2021, o que nós tínhamos para ver nesta aula, tá? Era isso, aguardo vocês no dia 9 ou quando vocês puderem assistir esse curso. Tá? Espero que vocês possam aí participar novamente de forma ao vivo no dia 9, porque essa troca de experiências, esses exercícios, são fundamentais para o desenvolvimento aí dessa habilidade, desse conhecimento que a gente está pretendendo com o nosso curso. Alguma dúvida que ficou, meninas?
Tudo certo. Professor, no dia 9 eu tenho um compromisso, eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo para a aula. Mas se eu chegar, eu entro mais tarde. Aí.
Antes que entre, eu fico feliz. Não, você tem total liberdade de assistir e falar tempo. Tá bom? Até a próxima aula, então. Boa noite, bom descanso e até mais.
Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada.